Antes da gente começar a palavra, primeiramente queria parabenizar e agradecer a Deus por todas as mães que estão aí online, essas mães que fazem parte das nossas vidas, que Deus nos deu a graça de termos em nossas vidas. Eu sei que às vezes o histórico de muita gente na sua relação com sua mãe não foi muito boa, né? Mas ainda assim, a Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe, independente de qualquer coisa. Devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem sobre a face da terra. Amém? Então, a palavra também nos ensina que uma das coisas que Jesus faria nas nossas vidas era converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, se você está em Cristo e você tem uma dificuldade relacional com a sua mãe, em especial, né, porque hoje é dia das mães, esse é o desafio da fé cristã. A fé cristã nunca foi dito que seria fácil ser cristão, nunca foi dito que seria fácil seguir Jesus. Do contrário, né, para quem é cristão, para aqueles que procuram de fato vivenciar a sua vida em Cristo Jesus, vivenciar aquilo que o próprio Jesus nos deixa como desafio e a palavra de Deus nos deixa como desafio, todos sabem que é difícil mesmo, né? Eu sei que nós temos argumentações, a gente tem desculpas, a gente tem razões, talvez, até mesmo para termos ódio pelos nossos pais, mas a palavra nos ensina do contrário, que ainda assim nós devemos honrá-los. Amém? Não existe na palavra de Deus nenhuma justificativa bíblica que nos libere desse compromisso, dessa obediência de honrarmos pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem sobre a face da terra. Isso, ou seja, é uma obediência que nos traz, de alguma forma também, ele nos traz uma promessa de uma vida longa sobre a face da terra, né? Então a gente sempre fala isso de um modo um pouco em tom de brincadeira, mas é verdade, né? Então muita gente que acaba morrendo cedo aí, né, talvez se deva a essa falta de honrar pai e mãe. Amém, querido? Então, o título do que eu vou tratar hoje é A Dádiva de Ser Mãe. Eu sei que até parece um pouco estranho, né, eu, como um homem, falar sobre esse assunto, e realmente é um pouco até mesmo desconfortável, né, a gente falar sobre isso, porque não é algo que eu experimentei e jamais vou experimentar na minha vida, né, pelo fato de eu ser homem. Então, eu tentarei, de alguma forma, dar voz, né, para as mães, e falando da perspectiva bíblica, né, citando algumas mães que nós temos na palavra e que nos traz alguns ensinamentos para nossas vidas, e em especial tratando e falando ao coração de todas as mães que vão estar nos ouvindo nessa noite. Amém? Para nós que obviamente não nos encaixamos no aspecto de mães, a questão da valorização, né? Nós valorizarmos nossas mães e, apesar de qualquer coisa, nós devemos honrar nossas mães, né? Aquelas que têm a graça de ter uma mãe que teve uma boa criação, que amou, que cuidou, né? Você sinta-se agraciado, uma pessoa privilegiada por ter vivenciado isso na sua vida. Amém, queridos? Então, a palavra mãe, ela aparece 289 vezes na Bíblia Sagrada. Queria ler dois textos nessa noite, antes da gente entrar necessariamente na palavra, que diz assim, lá em Provérbios 31, 28 e 29, diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então, é meio que um clichê, né? Todos nós achamos que a nossa mãe é a melhor mãe do mundo, né? Então, eu fiquei vendo hoje nas redes sociais, né, para todos os lados, pessoas postando suas fotos com suas mães, elogiando a melhor mãe do mundo, né? E é isso mesmo, né? Nossas mães são especiais, são guerreiras, são batalhadoras. Muitas das pessoas que estão aqui, que estão agora nos assistindo, né, e pessoas que eu tenho acompanhado durante a minha caminhada, a minha história, muitas pessoas assim foram criadas apenas pela mãe, e a mãe acabou desenvolvendo um papel de mãe e pai na vida, né? Então a gente vê que é também um pouco também da,
da lei, né, da forma como as coisas funcionam nesse mundo, que geralmente os filhos, quando há uma separação, os filhos ficam com a mãe, né, ao invés de ficar com o pai. Mas também temos a história de muitos pais também que abandonam literalmente os seus filhos, né, e deixando toda a responsabilidade, toda a questão, tanto da maternidade quanto da própria paternidade, nas mãos das mulheres, né. E isso é muito triste, mesmo ver esse tipo de realidade. Salvo as situações que acontece realmente de ter um óbito, né? O pai vir a morrer, que aí também são questões que não, a gente não tem muito o controle sobre isso. Mas é muito triste ver esse histórico de muita gente que é criado somente pela mãe, porque o seu pai, de alguma forma, abandonou o lar e deixou toda a questão da responsabilidade dos filhos nas mãos das mães. Então isso é muito triste, mas é muito bom isso, né? A gente ter uma mãe a quem a gente se espelha, e em especial eu acho que a mulher, sabe, ela é realmente muito guerreira, né? Ela é uma mulher que, a força da mulher, ela é algo que eu admiro muito, né? Em todas as mulheres que eu tenho na minha vida, eu admiro muito a força delas, né? Na minha mãe, na minha esposa, na minha sogra, né? Nas minhas irmãs, na minha cunhada, nas minhas cunhadas, eu sempre admirei a força da mulher, a força delas, e a forma também como elas criaram os filhos, né? Isso é uma coisa muito admirável, que eu tenho uma profunda admiração. Outro texto, que é o texto que eu quero trabalhar especificamente, é um texto lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Eu gosto muito dessa palavra, dessa forma como Paulo se refere a mãe, a maternidade. A primeira coisa que ele chama a questão da maternidade, que é uma missão. E aí é interessante você olhar para essa questão da maternidade como uma missão, né? E não simplesmente como uma coisa assim, talvez de um desejo, né, de ser mãe, uma coisa assim meio que natural de você ter filhos, né? Mas você também encarar isso como um ministério, como um chamado, como uma missão que Deus deu para a mulher. E isso é uma coisa que vem confrontar muito da personalidade também, da forma como muita gente hoje enxerga a questão da maternidade, né? Com um certo desdém, com um certo desprezo, né? Muita gente aí entende que essa questão até mesmo de ter filhos como uma coisa assim, até mesmo reprovável, né? Com uma certa repulsa, vê a questão das crianças, a questão dos filhos, com esse tipo de repulsa, né? Então, assim, existe até mesmo movimentos que são contrários a essa questão, né? Da maternidade, essa questão dos filhos por aí, certo? Então, não, a palavra está nos falando, ela está nos dizendo, né? Inclusive, ela trata, assim, na questão bíblica, as mulheres que eram estéreis, todas elas assim trabalhavam isso com certa tristeza, né? Porque realmente até mesmo às vezes traziam um certo desprezo social pelo fato delas não terem filhos, né? Pelo fato delas não poderem ter filhos. Isso trazia, culturalmente falando, nos tempos bíblicos, né, muita tristeza, né? Muita frustração existencial para essas mães. E hoje nós temos por aí muitas mulheres que querem ter filhos e são impedidas e se encontram nessa mesma situação, e ao mesmo tempo em que a gente encontra também muitas mulheres que podem ter filhos, né, e não querem e desprezam e acham isso uma coisa horrível, né, acham isso um certo fardo. Então a primeira coisa que Paulo fala aqui para nós então é que não, né, que ser mãe é uma missão que Deus deu para a mulher, especificamente para aquelas que podem ter filhos, né? E existem aqueles tipos de mãe que são mães que não podem necessariamente gerar, né, por questões físicas, não podem gerar filhos, mas também existe a opção de adoção, né, que é uma coisa também tão bonita quanto, né? Tão bonito quanto gerar um filho, algo também tão bonito quanto também é você poder adotar uma criança, né? Para aqueles que não podem, tem essa opção também de adotar e amar da mesma maneira. Amém, queridos? Então, Paulo, ele está falando para Timóteo que ser mãe é uma missão. E que missão, né? Que missão linda e maravilhosa. Então, é importante, antes de tudo, a gente mencionar que muitas mulheres se negam, então, a esta missão, enquanto que muitas a desejam, mas são privadas por situações na existência que as impedem. Então, eu até citei várias dessas mulheres, né, no contexto bíblico, que não podiam ter filhos, mas encontraram, de certa forma, um milagre no seu caminho, né, quando Deus ouviu as suas orações e Deus providenciou o milagre de ser mãe, o privilégio de ser mãe. Então, você que é mãe, você encontrou um privilégio diante de Deus e uma missão diante de Deus. E é muito triste ver a forma como muitas mães tratam a questão dos filhos, que ainda que tenham o dom de ser mãe e tenham a graça de gerarem filhos, né, e trazerem filhos a esse mundo, parece que não valorizam o depois, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso também. Vocês mães já pararam para pensar que vocês encontraram a graça de trazer ao mundo um ser que é eterno? Todos nós que viemos para esse mundo, de alguma forma, a partir do momento que nós somos gerados, a partir de então, todos nós, na ótica cristã, na ótica bíblica, todos nós passamos a ser seres eternos, segundo a Bíblia, certo? Seres eternos que ou habitarão eternamente com Deus, ou habitarão, depois, no julgamento final, ou habitarão eternamente fora da presença de Deus. Mas todas as mães trazem para este mundo um ser que é eterno. Se esse ser é eterno, a partir que nasce, ou a partir de que é gerado, vocês, mães, são eternamente mães desses que vocês trazem ao mundo. Amém? Então, a minha mãe eternamente será a minha mãe. Independente de onde eu eternamente habitarei, eu tenho uma mãe sobre minha vida, no tempo e na história, e essa é eternamente a minha mãe. Então, você que é mãe, que está assistindo, você é mãe eterna na vida dos seus filhos. E vocês, filhos que estão assistindo, suas mães serão eternamente suas mães. Amém? Então, ainda que muitas mães perderam seus filhos no ventre, ou mesmo depois de nascidos, né? Às vezes crianças que morrem muito cedo, muito precocemente, né? Então, todo ser gerado, ele é eterno. E para ser gerado, é necessário que isso ocorra dentro do ventre de uma mãe. Por isso, o aborto, ele é algo inaceitável. Ele é algo, assim, até mesmo inegociável da perspectiva cristã. Por quê? Porque todo ser que é gerado, uma vez que ele é eterno, a mãe, ao abortar, ela está, de certa forma, negando essa maternidade para a vida do seu filho. Então, eu fico pensando assim, em quantos bebês, quantas mães que desejam ser mães e, infelizmente, acontecem os abortos espontâneos, né, e acabam perdendo os seus filhos, ou mães que nascem os filhos prematuros e acabam perdendo os seus filhos, ou mães que têm os seus filhos, né, tirados quando são bebês, e o que mais desejava era ter tempo, né, poder abraçar, poder beijar, poder amamentar, poder criar os seus filhos, né, vê-los crescer, vê-los, quem sabe, casar, ver os seus netos, né? A minha mãe agora nasceu mais um bisneto, então tem vários netos e agora nasceu mais um bisneto. Minha mãe tem 3 bisnetos, né? E é graça isso, né? Que coisa poderosa, né? Que coisa poderosa isso, de você poder vivenciar isso, o quão abençoado, né? O quão abençoada é uma mulher que pode ver os frutos, né, da sua maternidade. Estão aí os filhos gerando filhos que geram filhos, e por aí segue o histórico, né? E muitas mães, eu vou colocar isso entre aspas, né, mulheres que optam pelo aborto de uma maneira até mesmo assim, eu digo covarde, porque tudo que é feito contra um ser indefeso, eu acho um ato covarde contra um ser indefeso, né? E até se fala que nenhuma mulher ao abortar deixa de ser mãe, né? O que diferencia é que ela é mãe de um bebê que foi assassinado de alguma forma, certo? Então, a missão também de toda mãe, antes de tudo, é a de ser um lar. O lar é onde a gente encontra proteção, amor, alimento e descanso. Então, eu lembro que quando a Kátia engravidou, né, desde que eu soube que ela estava grávida, até um pouco antes disso, de uma maneira até mesmo assim, talvez mística, eu não sei dizer ao certo, mas alguma coisa em mim, mesmo antes de eu saber de qualquer coisa, que a Kátia estava grávida, eu não sei, alguma coisa tinha mudado em mim, assim, né? Eu comecei a ser, assim, muito mais carinhoso com ela do que o normal, né? Eu ficava beijando ela mais do que o normal, abraçando ela de uma maneira, assim, não tão normal como era antes, né? Eu sempre fui muito de toque, de pegar, de beijar, de abraçar, mas eu, especialmente, assim, eu estava muito com ela, assim, muito próximo dela, o tempo todo abraçando ela, né? E quando ela, e quando a gente descobriu que ela estava grávida, né, eu caí em si, falei, nossa, cara, eu sabia isso na minha alma, no meu espírito, eu sabia que já havia algo especial acontecendo nela, né? E foi realmente, assim, muito especial. Todo o tempo da gravidez, onde eu pude realmente, assim, conversar com o Gabriel, ele dentro do ventre, né, ainda uma substância informe, né, se formando ainda dentro do ventre da mãe dele, e eu o tempo todo ali, sabe, orando e beijando e conversando com ele, né, até quando ele veio a este mundo, né, e a Kátia também, né, o tempo todo de poder aproveitar, desfrutar desse momento, né, a graça de ser mãe. E é interessante isso, você olhar para a experiência da maternidade, essa questão de você ter um ser crescendo dentro de você, ali, todo o tempo, onde esse é o primeiro lar dele, né? É o primeiro lar de todos nós, é o ventre da nossa mãe. Talvez essa seja a razão também pela qual todos nós, quando nascemos, a gente chora, né, por não querer sair daquele aconchego, né, daquela proteção, né, onde nossa mãe nos alimenta, né, ela nos alimenta, ela transmite essa vida, né, essa proteção, esse cuidado, até mesmo esse descanso, né, porque o que um bebê faz dentro de um ventre, né, ele só descansa, ele é o tempo todo ali cuidado, guardado pela mãe. Amém, queridos? Então, mãe também é isso, mãe também é um lar, né? Hoje o Gabriel, ele escreveu uma carta para a mãe dele, uma carta muito bonita ainda, e ele falando para ela assim que o abraço dela é o abraço mais gostoso do mundo, né? E realmente, né, as bochechas dela, ele falando, né, as bochechas dela são as bochechas mais gostosas de serem beijadas. E realmente é tão gostoso, né, meus queridos? Toda vez que eu abraço a minha mãe, assim, é tão gostoso abraçar a mãe. Há algo diferente nisso, né? Mãe, parece que ela sempre será o nosso lar, né? O lugar onde a gente gosta de estar, gosta de se aconchegar, gosta de se achegar, né? O abraço de uma mãe, o beijo de uma mãe, a oração de uma mãe é muito especial. Teve um tempo que eu estava bem doente e quando minha mãe orava por mim, era diferente. Era diferente quando a minha mãe orava para mim do que as orações das pessoas, as orações de pastores, as orações de qualquer outra pessoa, é muito diferente de quando ela orava por mim. Então, quando ela ora por mim, há algo poderoso nisso também, né, que a gente chama de fé, entende? Então, as mães, elas têm esse poder sobre as nossas vidas, né, de profetizar sobre as nossas vidas. Os pais têm também, né, mas como hoje é especificamente sobre a mãe, é importante trazer essa reflexão, sabe, da responsabilidade das mães. Sabe, você tem orado pelo seu filho, né? Você tem realmente feito de você ainda esse lar que abraça, né, que cuida, que profetiza, que alimenta, que ora, né, que tem fé, que é ali que profetiza sobre a vida do filho, né? Lembre-se, você tem uma missão. Ser mãe, a missão, ela não se resume à questão do ventre unicamente, né? Nós somos trazidos a esse mundo, nós viemos para esse mundo, quando saímos desse período da gestação, a missão de todas as mães continua. Enquanto estiverem nesse mundo, todas as mães têm uma missão a ser cumprida nesse mundo. Cuidado, ainda que os filhos, de certa forma, saem de casa, casam e têm as suas independências, né? É uma missão das mães ainda estarem orando pelos seus filhos, né? Minha mãe, praticamente todos os dias, ela manda uma mensagem perguntando se eu estou bem, né? A mãe da Kátia, às vezes, liga 2, 3 vezes por dia, né, para falar com ela, para ver como está. Então, esse é o papel de toda mãe. E eu vejo mães, às vezes, aí que, sabe, não se importam com os filhos, né? Não sentem falta, não sentem saudade, não oram, não se preocupam em nenhum momento. Que coisa triste isso, né? Pessoas que estão, assim, negando a sua missão. Porque eu não estou falando nem de pessoas assim que não são cristãs, sabe? Eu estou falando de gente que é crente, né? Gente que está aí, que encontrou essa graça de trazer para esse mundo, sabe, filhos, e não estão ainda cumprindo a sua missão na sua totalidade, que é dar continuidade a essa missão nesse mundo. Mãe, uma outra coisa que está relacionada à mãe é absolutamente a questão da renúncia, né? Inclusive, esse é um ponto em ser mãe que algumas mulheres acabam tropeçando, que é a questão da renúncia, né? Então, eu tenho visto muito isso acontecendo hoje. Pessoas assim que tinham o sonho de serem mães, de alguma forma, que queriam, né, sonhavam isso, nossa, a maternidade, eu quero ser mãe, de alguma forma. E quando vem, né, a gravidez já começa toda a complicação, né? Porque a gravidez, ela modifica o corpo, ela traz certos desconfortos, então ali já começam algumas complicações, né? E alguns partos também, são partos que, né, são complicados. Algumas pessoas têm um parto bem de boa, assim, algumas mulheres, né? Mas algumas mulheres têm partos realmente bem complicados, né? Que trazem realmente complicações para a vida. Porém, vem o depois, né? Porque a gente olha assim, as mulheres às vezes olham essa questão da maternidade e pensam assim, ah, é muito lindo, né? Veio outras mulheres com filhos, né? Tal, tá ali aquelas coisinhas bonitinhas, aquelas coisinhas fofinhas, né? Toda arrumadinha, correndo para cá, correndo para lá, né? Falei, nossa, eu quero ser mãe. Porém, não sabe o que é estar 24 horas por dia cuidando deles. Cuidando deles, alimentando eles, se preocupando com eles, quando eles ficam doentes, sofrem juntos. Então, assim, é difícil, é complicado. Ser mãe realmente traz complicações. Então, só olha uma coisa bonita do lado da maternidade e se esquece da renúncia. Então, daí, quando vem, por exemplo, seus corpos sendo modificados, tem dificuldade com isso, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que se negaram até mesmo a amamentar, porque não queriam modificações no seu corpo, né? Tem gente que não consegue deixar a vida louca, né, a vida lá fora, porque ainda não conseguiu encontrar esse caminho da renúncia. E ser mãe, queridos, olha, muito mais do que os homens, certamente, para ser mãe, precisa absolutamente, sabe, vivenciar uma vida de renúncia. Eu lembro que quando o Gabriel nasceu, a Kátia praticamente ela ficou 3 anos da vida dela vivenciando a sua vida em função dele, o tempo todo. Então, ela mal podia viajar, ela não podia estar sempre presente nos cultos aqui com a gente, né? Eu, às vezes, ia em shows sem ela, às vezes eu ia tocar também sem ela, então ela não podia me acompanhar por causa dele. Então, certamente, como pai e mãe, se nós formos cotar essa questão de quem renunciou mais para com o Gabriel, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Kátia certamente renunciou muito mais à sua vida por amor a ele, né? E glórias a Deus por isso. Então, Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz que as mães devem permanecer em fé, amor e santificação. E a palavra amor que aparece aqui é a mesma palavra amor que fala que Deus amou o mundo, que é a palavra ágape, né? Então, ágape é o amor da renúncia, é o amor que é incondicional, que ama os seus filhos acima de tudo, né? E dá a sua vida pelos filhos. Isso é ser mãe, né? Então, por isso que às vezes você encontra, por exemplo, mulheres que são privadas da maternidade, né, biológica, mas acabam adotando os seus filhos, que acabam sendo muito mais mães do que algumas mães que, biologicamente falando, né, naturalmente falando, geram filhos, mas acabam negando o seu chamado como mãe por não amarem seus filhos de modo incondicional, né? É muito triste você ver uma mãe xingando os filhos, amaldiçoando os filhos, tratando eles como se eles fossem uma espécie de praga em suas vidas, né? Uma coisa indesejável, óbvio. O filho dá trabalho, filho corre, né? Filho não para quieto, filho quebra as coisas, filho fica doente, filho traz gastos, tudo isso, né, na nossa vida. Mas essa é a missão, essa é a missão de todas as mães, cuidar deles, ensiná-los amá-los. Amém, queridos? Amém, queridas? Amar, então, ser mãe é amar de modo incondicional. É amar ágape, o amor ágape. Amém? Então, toda mãe bíblica, ela é uma mãe que ama com amor ágape. O amor incondicional, o amor sacrificial, o amor que se dá acima de tudo, visando o objeto do seu amor, seus filhos. Amém? Isso é amor ágape. Esse é o amor que toda mãe deveria ter. Infelizmente, nem todas têm. Infelizmente, nem todas têm. Amém? Mas você que está me ouvindo que é mãe, ou você que está me ouvindo que o seu desejo é ser mãe, entenda isso, querida, desde já. Amém? Que se o teu sonho é ser mãe, você precisa entender que ser mãe é, antes de tudo, amar de modo incondicional. É dar a sua vida, é morrer. A gente sabe de mães assim que... Eu sei uma história muito triste assim, de uma mãe, ela me contando uma vez uma história em que ela deixava de fato de comer para que seus filhos comessem. Ela estava vivenciando uma situação assim, de pobreza tão extrema que às vezes precisava realmente, né? Ela precisava ficar sem comer para que os filhos comessem. Então ela ficava sem comer. Né? E eu não estou falando de uma história que eu ouvi de uma pessoa que conhecia uma outra pessoa. Eu estou falando de pessoas com quem eu lidei no meu dia a dia, pessoas a qual eu pastoreei, pessoa que abriu a sua vida, abriu o seu coração e compartilhou esse tipo de coisa. Né? É algo maravilhoso. Né? Eu acho que é só quem ama de fato seus filhos com esse tipo de amor, sabe, não egoísta, esse amor que não coloca condições, sabe do que eu estou falando. Né? Mães que estão dispostas mesmo a darem suas vidas, a morrerem, a passarem fome, a passarem frio, para darem de tudo para os seus filhos. Amém, queridos? Quando Paulo ele fala de fé, eu fico pensando em todas as mães que a Bíblia revela e o exemplo de fé que elas tinham. Então eu quero falar sobre algumas mães na Bíblia e quando a gente olha para essa questão da fé, para essa questão da maternidade, eu acho que a Bíblia ela acaba sendo esse referencial para nossas vidas, para a gente entender que não é somente com você, não é somente com a pessoa que você conhece que tragédias acontecem, que desafios, principalmente relacionados a pessoas que creem, a mulheres que creem, a mulheres que são mães e que creem, elas têm para onde olhar. Amém? Não, isso não acontece somente para algumas pessoas, mas isso acontece, já acontecia na Bíblia. Aconteceu, por exemplo, com a primeira mãe da humanidade, né, que Eva. Então, Eva ela teve que encarar logo além da queda, né, trazer toda a responsabilidade sobre ela, porque... De alguma forma, ela seduziu o marido ali naquela situação toda, né? Não sei se o termo correto é seduziu, mas em todo caso, ela levou o marido dela àquela situação que acabou levando à queda da humanidade e trouxe essa questão sobre ela, de tudo que estava vivenciando vinha, de certa forma, por causa de algo que, primeiramente, ela tomou o passo, ainda que o pecado veio por meio de Adão, ela acabou tomando o primeiro passo e logo em seguida ela tem que enfrentar um outro tipo de coisa muito triste, né? Que é o fato de um irmão matar o próprio irmão. Então, naquele momento, quando Eva não tinha um referencial, Eva não sabia nem isso, Eva nunca tinha experimentado a questão da morte. Né? Eu fico pensando quando ela olha para o corpo de Abel caído, sem vida, né? O que tipo de desespero que essa mulher vivenciou na sua experiência naquele momento. Né? Porque ela nunca tinha experimentado a morte, ela não sabia o que se tratava. Né? Ela ouvia falar, olha, vocês vão morrer, mas ela não sabia. Não tinha experimentado isso de fato acontecendo assim de algo tão perto. Né? Eu perdi meu pai com 20 e poucos anos, né, e foi uma experiência terrível, traumática. Né? Eu não consigo nem conceber isso na minha mente como deve ser para uma pessoa que experimenta a morte de um filho. Né? E nesse dia ela não perdeu somente Abel. Nesse dia também ela perdeu Caim, porque Caim teve que fugir daquele lugar. Então ela perde naquele dia dois filhos, na verdade. Eu também, uma outra experiência também interessante em relação a essa questão de irmão matar irmão, também é uma experiência que a gente viveu aqui na nossa comunidade com uma pessoa que era da comunidade e acabou também numa situação com o irmão lá. Para que ele não perdesse a sua vida, ele também teve que se defender e nessa briga com o próprio irmão, acabou, infelizmente, matando o irmão e acabou sendo preso, né, e pagando por causa desse tipo de coisa. Eu fico pensando na mãe dele, né, que também experimentou esse tipo de coisa. Então a gente tem Eva passando por esse tipo de experiência, né? A primeira mãe da humanidade, ela já passa por essa tragédia. Então tragédia é algo que sempre fez parte da humanidade e também da vida daqueles que têm fé. Infelizmente, né? Infelizmente, as razões do porquê Deus permite essas coisas, né, é um mistério em Deus. É um mistério. Nós não sabemos responder, né? E não sabemos se Deus um dia irá responder para nós essas questões, mas elas estão aí. A outra mulher que eu quero citar é Ana, a mãe de Samuel. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículos 10 a 11, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrardes e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana estava experimentando uma situação muito complicada, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos, e a concubina do seu marido, do contrário, estava tendo filhos. E essa concubina, todos os anos, ela tirava muito sarro da cara dela e jogava isso na cara dela. Então chega esse momento em que essa mulher, no desespero, né, que não consegue mais conviver, vivenciar aquela realidade de ser uma mulher que não concebe filhos para o seu marido. E no texto fala assim que o marido dela, ele não a trata mal, ele continua amando ela assim muito mais do que a outra que tinha lhe dado filhos. Amava ela verdadeiramente falando, né? E até mesmo colocava em peso essa questão, né, do quanto ela valorizava mais ter um filho do que a ele, né, que ela já tinha em mãos. Mas o que é interessante na vida de Ana é essa questão de uma mulher que incansavelmente orava pelo seu milagre, sabe? Então, assim, o desafio que eu queria deixar no exemplo de Ana para as mulheres que estão aqui nessa noite, principalmente para aquelas que são mães, mas também para aquelas que não são mães, para aquelas que são mães, sabe, diz respeito àqueles filhos, sabe, que podem estar perdidos, podem estar distantes. E eu queria desafiar vocês, mães, sabe, nessa missão de continuarem orando pelos seus filhos, se eles não estão no Senhor, sabe? Orem pelos seus filhos. Se eles estão no Senhor, permaneçam orando para que eles se mantenham no Senhor. Para aquelas que não são mães e têm o desejo de serem mães, continuem orando. Continuem, não desistam. Perseverem em relação a isso tudo. Eu lembro que no tempo do movimento punk, quando eu estava assim, longe de Deus, longe do Senhor, eu não tinha tido uma experiência cristã ainda na minha vida. Quantas vezes minha mãe orou por mim, pela minha vida, pedindo a Deus assim, que Deus resgatasse a minha vida. Que ela não tinha me criado para isso, né? Que esse não era o propósito da minha vida. E ela orou muitos anos pela minha vida e hoje eu estou aqui. Sabe, muitos filhos são filhos na fé de suas mães, porque suas mães oraram pelas suas vidas. Às vezes elas não podem ter necessariamente de modo direto pregado o evangelho de uma forma assim de palavras pelas suas vidas, mas certamente suas orações subiram aos céus e Deus providenciou os anjos necessários para que o evangelho fosse pregado para os filhos e hoje eles estarem em Cristo Jesus. E eu sou esse fruto das orações da minha mãe, que por meio de um anjo me trouxe a palavra do evangelho. Minha esposa também, A mãe era crente e orava, e também a Kátia também teve a sua experiência, inclusive uma vida nas drogas e tudo mais, e sua mãe orando por ela, e hoje ela está em Cristo Jesus, sabe? Então, não desista, mãe, dos seus filhos, amém? E aquelas que têm o desejo de serem mães, não desistam, continue orando, que o Senhor pode usar de graça para com a sua vida. A outra mãe, eu acho que uma mãe assim, sabe, eu de fato já tinha lido essa história e hoje preparando essa palavra aqui, eu me deparei com uma história bíblica assim muito pouco falada, para falar a minha verdade, eu já tinha até esquecido dessa história, eu nem me recordava dessa história, que é em relação à rispa, a mãe de dois filhos que foram mortos numa situação. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 21. Eu quero ler a história toda porque, para que você entenda o que de fato aconteceu, né, para você ver a complexidade dessa história, né, e por que eu estou citando essa mulher. O nome dela é Rispa. E aí é o seguinte, diz assim o texto, a partir do versículo 1, no capítulo 21 de 2 Samuel. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou, ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça, e que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei, o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha da Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega das cevadas. Aí no versículo 10 vai acontecer aquilo que eu queria enfatizar nesse momento, né? Que diz assim, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os dias no campo de noite. Então o que aconteceu? 2 filhos dela, de Rispa, são enforcados por causa dos pecados de Saul. Os gibeonitas pediram isso para Davi. Falaram assim, olha, estava tendo uma fome de 3 anos, Israel estava debaixo de uma maldição, Deus tinha falado, olha, vocês estão debaixo de maldição por causa daquilo que Saul fez aos gibeonitas. Davi vai lá conversar com os gibeonitas, eles pedem, olha, dos filhos de Saul, nós queremos que vocês nos deem 7 filhos. Esses 7 filhos, nós queremos enforcá-los ao Senhor. Né? E acontece, então, que 2 filhos de Rispa são enforcados naquele dia, naquele momento. E aí Rispa, quando olha para essa situação, o que que ela faz? Ela vai lá e fica cuidando dos corpos dos seus filhos, espantando deles todas as aves que estavam ali para comerem, né, os corpos dos filhos. Aí olha o que acontece, a partir do versículo 11. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais o furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram a Saul em Gilboá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou com a terra. Então, alguns teólogos defendem até mesmo a ideia de que os filhos de Rispa, eles foram enterrados juntamente com os reis, nas covas dos reis. E aí, a atitude dessa mãe para com o corpo com os corpos dos seus filhos foi tão impactante que aquela mãe ali, ainda que os filhos estavam mortos, ela estava ali zelando pelos seus corpos, lutando contra aquelas aves para que os corpos dos seus filhos não fossem enterrados e que eles tivessem um enterro digno, né, diante de tudo que estava acontecendo ali, que eles tivessem um enterro digno. Então Saul, o rei, vai e pega os corpos dos seus descendentes, né, dos filhos de Saul ali, de Saul, seus filhos, e esses caras ali, e enterram tudo então na covas dos reis, né? Ainda independente que não tenha talvez esses dois filhos sido enterrados na cova dos reis, né, é interessante essa questão de que ela alcançou então um enterro digno para os seus filhos. Então, por causa de sua atitude e zelo pelos seus filhos, isso comoveu não somente a dar um enterro digno aos filhos de Rispa, mas também ao rei Saul, seu filho Jonatas e os outros cinco que haviam sido enforcados. Então, a atitude dela, de certa forma também, honrou os outros mortos também, que foram finalmente enterrados com dignidade. E aí eu fico pensando assim, né, nesse tipo de mãe que não abandona um filho mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto, ela está lutando pela vida dos seus filhos, né? Enquanto isso, nós temos mãe que abandona os filhos vivos. Nós temos aqui em Rispa o exemplo de uma mãe que luta o tempo todo pela memória dos seus filhos, pela vida dos seus filhos. Está ali lutando, guerreando pela vida dos seus filhos, enquanto nós temos mães que muitas vezes abandonam os seus filhos, não lutam pelos seus filhos enquanto eles estão vivos. Sabe? Isso me chamou muito a atenção na vida dessa mulher. Então, mesmo em face ao sofrimento e morte, ela não abandonou seus filhos nem de dia e nem de noite e ficava perto de seus corpos, não deixando as aves devorar seu corpo. Quantas mães já desistiram de seus filhos, deixando que as aves de rapina desse mundo, as drogas, as loucuras e tudo mais, né? Às vezes nem isso, né? Tem mãe que abandona porque é egoísta mesmo, né? Porque é incapaz de amar de modo incondicional, porque só olha para o seu umbigo, é incapaz de olhar para as necessidades, para a sua missão. A sua missão é tão egoísta, é tão voltada para si, né? O seu propósito de vida é tão somente para o seu corpo, né? Para o seu bem-estar, que esquece filhos. E vai atrás de outras coisas, vai atrás de dinheiro, de poder, né, de sucesso, ou outras coisas desse tipo, e acaba abandonando os seus filhos, né, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Né. Mas muitas mães abandonam seus filhos por motivo algum. Né, mas não existe motivo algum para que as mães abandonem os seus filhos. Então você vê filhos que às vezes dão problema, vão parar na cadeia, né, estão presos. E é muito triste você ver que as mães vão lá visitar. As mães choram, as mães sofrem junto, né, ao verem seus filhos tomando escolhas erradas, direções erradas. Né. E isso diz respeito muito a essa questão de que quando Deus olhou para mim e para você, ele nos direcionou para que nós honrássemos pai e mãe, tinha muito a ver com isso, sabe? A trazer essa tristeza para o coração da mãe em especial, né, que acaba sofrendo ainda mais que o pai, né? Ambos sofrem, mas eu acho que a mãe acaba sofrendo mais porque a mãe tem essa ligação do útero, né? Essa questão de mais intimidade do que o pai teve de alguma forma, né? Eu não duvido que a Kátia deve amar mais o meu filho do que eu, né? Não sei se isso é possível, né? Mas se isso realmente é possível, eu entendo perfeitamente a razão por que isso acontece, entende? Então é isso, sabe? Se você está me ouvindo, querida, e você é uma mãe que, sabe, de alguma forma, talvez não abandonou literalmente, sabe? Mas no seu dia a dia, você tem optado pelas loucuras da vida, ao invés de amar, cuidar dos seus filhos, sabe? É tempo de você voltar para a sua missão. Tempo de você voltar para aquilo que Deus te chamou primeiramente, sabe? Quando Deus te deu o dom de ser mãe, e muitas vezes ser mãe não é uma coisa assim que a mulher planejou, né? Às vezes veio sem planos mesmo, muitas mães acabam sendo mães solteiras, né? Mas veja bem que isso é uma missão. Amém? Então, assim, se coloque, mãe, desses corvos, desses abutres, sabe, que tentam matá-los, destruí-los. Por isso é importante você estar ligada desde cedo, sabe, o tempo todo, né? Não estou falando de super proteção, estou falando daquela proteção que saudável, sabe, de que você está presente ali, você está ali junto, sabe? Você deixa claro isso, que haja o que houver, você vai morrer por aquele que você ama. Você vai dar a sua vida por aquele que você ama, sabe? Então eu achei tremendo na história dessa mulher esse grande exemplo que ela nos deixa, sabe? Que Rispa nos deixa, que ela luta pelos seus filhos, mesmo depois de mortos. E muitas vezes a gente não luta. A outra mãe, eu já estou quase encerrando, queridos, eu quero citar somente mais duas mães aqui. A mãe é Maria, a mãe de Jesus. Eu quero tratar a questão de Maria na perspectiva de que ser mãe também é uma dádiva, uma graça, porque muitas mães que estão me ouvindo hoje não conseguem talvez mensurar, sonhar, imaginar os filhos no amanhã talvez vão fazer coisas poderosas nesse mundo, sabe? Maria, já grávida, já recebe a profecia, já recebe todo o entendimento de que ela estava ali no ventre dela, ali carregando Jesus, né? O que seria o Salvador da humanidade, sabe? Então, obviamente que Maria foi única na história, né? Ninguém mais vai repetir essa mesma história. Então, eu quero trazer isso para mim e para você, para essas mulheres em especial, essa perspectiva, sabe? Para quem é pai e para quem é mãe, né? Mas em especial para a mãe, que, sabe, eu fico pensando em quantos grandes gênios, quantos grandes inventores, quantos grandes, talvez, filantrópicos, pessoas que poderiam fazer grandes coisas na humanidade, foram abortados. Pessoas que a gente nunca pôde conhecer a sua história, porque foram abortados. Aqueles que são levados de modo natural, isso é uma coisa que compete a Deus, a gente não tem muito o que dizer, né? Deus é soberano e sabe do que faz em relação à sua história. É preferível a transhistória em Deus do que outra coisa, obviamente, né? Mas eu fico pensando nesses que são privados, e a gente sabe de várias histórias de pessoas que por muito pouco não foram abortados, e por muito pouco nós não tivemos o privilégio, então, de compartilhar a história dessas pessoas, né? Então, sabe, olhe, tente procurar olhar para a questão da maternidade também desse ponto de vista, sabe? De você criar filhos para serem filhos que transformam a história. Amém? Isso também é uma missão, sabe? Você, às vezes, não precisa ser uma coisa assim grandiosa, né? Aquela coisa assim mega, né? Mas pessoas que realmente influenciam para o bem, né? Eu fico pensando se cada um dos filhos puderem ser pessoas melhores nesse mundo, pessoas que de alguma forma a sua vida, o seu caráter, porque herdaram isso dos pais e acabam influenciando o mundo não seria melhor? O mundo não seria muito melhor? Amém? Então, olhar também para a questão da maternidade com os olhos que Maria enxergou, né? Que você está criando filhos para transformar histórias. Amém? E por último, eu quero falar sobre Eunice, que era a mãe de Timóteo. Dois textos de Timóteo vão falar um pouco de Paulo, né? A Timóteo vai falar um pouco sobre essa mulher. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, Paulo falando, ele fala assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha só que coisa tremenda, né? Paulo está falando que Timóteo ele tinha herdado uma fé não fingida, ou seja, era uma fé real, não era uma fé hipócrita, não era uma fé como muita gente muitas vezes se coloca, como uma capa, né, de uma suposta religiosidade falsa, né, e não uma coisa real, uma coisa vivida, né. Esse camarada, Timóteo, aquilo que ele estava vivenciando na vida dele, aquele tipo de fé que ele estava vivenciando na vida dele, era herdada primeiramente da avó dele, né, que era Loide, que tinha ensinado provavelmente a sua filha, que era Eunice, e que agora tinha ensinado também o seu neto Timóteo, né? Então, a responsabilidade, né, da vida de Eunice, que é essa mulher que transmite essa fé para a vida de Timóteo, e Timóteo se torna, então, um grande líder, um presbítero, alguém que lidera vidas. Amém? Então é isso, sabe, querida? A tua fé pode gerar na vida do seu filho essa mesma fé transformadora. Amém? Então, assim, mãe que não tem fé, automaticamente não vai transmitir fé para os filhos, né? Então é isso, sabe? Olhe para isso também. Olhe com carinho, sabe? Ao invés de ser uma pessoa assim, descrente, seja uma mulher que crê, que luta, que batalha. E como eu tenho visto, sabe, tantas mulheres, mães que têm lutado, né? Eu tenho um exemplo muito próximo da gente também, de uma pessoa que também já fez parte da Gólgota, que o filho mais velho tem problemas de pressão alta e ele é muito novo ainda, né? E o outro filho, há uns anos atrás, foi diagnosticado com leucemia, sabe? A gente acompanhou, sabe, de certa forma, assim, até mesmo desesperadamente acompanhando toda essa história, desenrolar essa história, a luta, a batalha dessa mulher, sabe, e a força dessa mulher. E eu conversando com ela esses dias, ela falando assim: Pipe, muitas pessoas falam pra mim assim que eu sou forte. Eu não sou forte, sabe, eu não sou forte, eu sou uma pessoa frágil, uma pessoa assim, mas isso é uma coisa que eu admiro também, sabe, nessa pessoa, mas em outras mães, essa questão de que, mesmo na fragilidade, porque a Bíblia fala, a Bíblia trata a mulher como a parte mais frágil, né, na questão humana, que a mulher, de fato, tem essa questão mais frágil, sabe? Mas, assim, eu acho tanto isso, eu acho tão poderoso isso, a questão de uma mulher extrair da sua fraqueza força, uma força descomunal, uma força, assim, indescritível para lidar com uma coisa como essa. E eu, olha, sinceramente, eu não sei como eu lidaria com isso. Sério, eu acho que eu não sei se eu teria estrutura para lidar com isso, né? E nem quero experimentar isso na minha vida. Mas é tremendo isso, né? A fé que uma mulher pode transmitir por meio da sua praxis, da sua vivência, do seu exemplo no dia a dia. Amém? E aí o outro texto de Timóteo, para a gente encerrar, diz assim: tu, porém, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, Paulo falando a Timóteo, dizendo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Eu acho tremendo isso, o fato de o Paulo falar assim: desde cedo, desde a sua infância, você conhece as sagradas escrituras. Então, Timóteo, ele tinha esse privilégio. Além de ter uma mãe que era um exemplo, né, e uma avó que era um exemplo de mulheres de fé, né, de mães de fé, mães que implantavam na vida dos seus filhos, injetavam nos seus filhos esse DNA da fé, do crer, do lutar, do batalhar, da oração, de buscar a Deus, né? E eu acho poderoso isso, e além de tudo isso, aqui o texto está falando assim que Timóteo, ele foi instruído na palavra desde cedo, sabe? A palavra era viva, a palavra não era escrita, mas ela era ensinada de uma maneira prática, sabe? Ele não tinha uma Bíblia em casa, mas de alguma forma ele era ensinado acerca das escrituras, em nome de Jesus. Amém? Então nós tivemos aqui, queridas, falando sobre o exemplo dessas mulheres nessa noite. Então, ser mãe realmente é uma dádiva. É uma dádiva. É. Mães enfrentam tragédias. Mães muitas vezes perdem seus filhos durante o caminho. Nós tivemos aqui o exemplo de Eva, de Rispa, que perderam seus filhos. Então, vocês não estão sozinhas nisso. Nós temos vários outros exemplos na Bíblia de mulheres que experimentaram isso e mulheres que ainda estão experimentando isso nos dias de hoje, ainda que tenha sua fé em Cristo muito bem firmada. Ninguém está isento de passar por tragédias. Nós temos em Ana essa mulher de fé e perseverança que lutou, que batalhou e lutou pelo seu sonho até alcançá-lo, que era o sonho de ter um filho. Isso também, de certa forma, traz uma reflexão para aquelas que ficam, às vezes, sabe, tratando com desdém a questão da maternidade, sabe? E há certas coisas, queridas, que eu sempre digo que só quem passou para saber, sabe? E a paternidade é uma coisa assim que eu jamais negociaria na minha vida, sabe? Eu negociaria, largaria tudo, mas tem algo que eu jamais negociaria na minha vida, é a paternidade, é o fato de ser pai. E eu tenho, sabe, sem sombra de dúvida isso, que a Kátia diria a mesma coisa, sabe, muito mais ainda, que ela trocaria tudo, tudo na vida, todo o dinheiro do mundo, sabe, qualquer viagem, sabe, qualquer sonho desse mundo, ela trocaria para vivenciar a maternidade que ela tem vivenciado, sabe? Então, sabe, você que é mãe, valorize isso. Você que não é mãe e que trata com desdém, sabe? Reveja isso. Ore e reveja isso. Você que é mãe e não tem valorizado, sabe, a sua maternidade, não tem cuidado dos seus filhos com esses olhos de missão, sabe? Olhe para isso. Olhe para isso. Você tem uma missão em sua vida. Amém? Seja como Maria, uma pessoa que forme e crie filhos para serem transformadores na história. E, por último, sejam como Eunice, a mãe de Timóteo, que foi uma mulher que, desde cedo, ensinou fé para Timóteo. E ensinou Timóteo a caminhar na palavra e a ter uma fé, então, não fingida, mas uma fé real, verdadeira, concreta. Não uma fé teórica, mas uma fé prática no seu dia a dia. Então, que Deus abençoe todas as mães desse mundo. Que Deus abençoe todas aquelas que sonham em serem mães. Se Deus não lhes dar a graça de, por meios naturais, alcançarem esse sonho, que Deus lhes dê a graça para alcançarem por meio de uma adoção, que seja. E lembrem-se, mães, mãe é algo eterno. Amém? Uma vez mãe, será mãe eternamente. Amém? Queria orar para encerrar. Senhor, eu te sou grato por todas as mães de toda a história, Senhor. As mães que estão ao nosso derredor hoje, aquelas que já estão experimentando, Senhor Jesus, sabe, uma gravidez, ainda que talvez de início, Senhor. Mas eu quero te agradecer, Pai, por esse dom maravilhoso, por essa missão que as mulheres alcançaram, Senhor. Uma missão difícil, uma missão que requer renúncia, mas é uma missão que o Senhor deu, Senhor. Eu quero colocar todas essas mães em tuas mãos, Pai, mais uma vez, e te ser grato, Senhor. Glorificar o teu nome, Senhor. Glorificar o teu nome pela vida de todas elas, Senhor. Que o Senhor, nessa noite, venha trazer uma bênção especial sobre a vida delas, Senhor. Trazer, Pai, por meio dessa palavra, Senhor Jesus, sabe, esse senso de missão, Deus, sabe, para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor. Que elas possam ter essa missão muito clara em suas vidas, Pai, em suas mentes, Senhor. Sabendo que essa missão é uma missão que se iniciou, Deus, e que é eterna. Por isso a responsabilidade, Senhor, de que esses que são eternos, Pai, que vieram delas, Pai, e que agora são eternos, Deus, que elas possam ter esse senso de responsabilidade, Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus, e que elas podem fazer toda a diferença no que diz respeito, Deus, à eternidade na vida dos seus filhos, continuando orando, perseverando, lutando, protegendo-os em Cristo Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor, eu oro. Amém.